Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Olá você, amigo e amiga em qualquer canto desta imensa Amazônia. Depois de percorrer distâncias pelos rios da nossa região, nos encontramos novamente em mais um Caminhos da Amazônia. Obrigada por nos receber em sua casa. E no ritmo da guitarrada do Pará, eu, Joelma Viana, e a Rede de Notícias da Amazônia trouxemos para partilhar com você mais um assunto que vai nos ajudar a cuidar melhor do nosso meio ambiente. E para que você comece a refletir sobre o nosso tema, a Maria Lídia vem chegando por aqui com um recado especial. Escute aí.
Vermelho é plástico, azul é papel, verde é vidro, amarelo é metal. Lixo legal, lixo legal, lixo legal, lixo legal. Vermelho é plástico, azul é papel, verde é vidro, amarelo é metal. Lixo legal. Lixo legal, lixo legal, lixo legal. Apanhe o saco, recolhe o papelão, junte a garrafa seca e a lata do chão. Apanhe o saco, recolhe o papelão, junte a garrafa seca e a lata do chão. Marrom é só comida que agrada o urubu, é carne já vencida, puxo de peixe cru. É farinha mofada, salada que azedou, é fruta estragada, é bolo com bolo. Trate o lixo com capricho, seu mendigo, seu doutor, pra que o lixo não dê bicho, nem doença, nem fedor. Lixo legal, lixo legal, lixo legal, lixo legal. Vermelho é plástico, azul é papel, verde é vidro, amarelo é metal. Lixo legal.
Cada lata tem sua cor e em cada uma podemos colocar os resíduos que podem ser reutilizados, como plástico, metal, restos de comidas e frutas e papel. Mas a pergunta é, onde descartamos o chamado lixo eletrônico? E para saber, fomos às ruas. Confira.
Caminhos da Amazônia.
Meu lixo eletrônico, entendeu? A gente descarta no lixo comum, entendeu? No que o carro do lixo passa toda semana para ir buscar. Nesse lixo aí que a gente faz o descarte. Colocamos uma sacolinha lá e a gente joga nesse lixo comum mesmo. A gente não descarta ele. Em outro local.
Eu deixo o lixo eletrônico aqui na minha casa mesmo. Já cheguei até algumas vezes a jogar na rua por não saber onde descartar esses lixos. Então fica aqui por casa na maioria das vezes.
O lixo eletrônico, aqui em casa a gente não mistura junto com o lixo doméstico, né? Para coleta da prefeitura. A gente coleta ele, deixa aqui mesmo em casa, separado, né? Tipo celulares, produtos eletrônicos, tipo DVD, CD. Esse material está aqui em casa, guardado em um local separado. E a gente evita de jogar no lixo, né?
O lixo eletrônico aqui de casa, né? Alguns ficam guardados com celulares, essas coisas assim, ficam guardados. Às vezes meu pai deixa guardado na... por aqui, não sei o motivo também, mas fica guardado. E as outras coisas são descartadas no lixo normal mesmo. Alguns a gente separa numa sacolinha e joga no lixo, né, normal, mas vai separado. E os outros às vezes joga assim, sem pensar mesmo.
Bom, pra falar a verdade, eu nunca descartei lixo eletrônico. Inclusive eu tenho uns 10 aparelhos, mais ou menos, acumulados em casa. E eu não sei onde eu posso descartá-los.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Apanhe o saco, recolhe o papelão, junte a garrafa seca e a lata do chão.
Com Como podemos ouvir, muitos de nós ainda descarta o lixo eletrônico no chamado lixo comum ou doméstico, por falta de opção de descarte correto ou mesmo por desconhecimento de onde esse material pode ser colocado. Por isso, é importante entender o que é o chamado lixo eletrônico. O lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo, é composto por produtos que não têm mais valor por falta de utilização, substituição ou quebra. A categoria inclui produtos da linha branca, como refrigeradores, máquinas de lavar e micro-ondas, além de aparelhos eletrônicos, como televisores, computadores, telefones celulares, tablets, drones, assim como as pilhas, baterias, cartuchos e tôneres. E com o avanço da tecnologia no mundo, avança também a quantidade de resíduos a serem descartados. E o destino desse tipo de resíduo virou um desafio planetário.
A tecnologia se atualiza noite e dia. Novas placas, filters, softwares que hoje eu compraria. E esses aparatos não muito baratos, por enquanto são os melhores, mas não demora muito, surge outro.
O Brasil é detentor do título de sétimo maior produtor de lixo eletrônico do mundo, ficando atrás da China, Estados Unidos, Japão, Índia, Alemanha e Reino Unido. Porém, na América Latina, o país é líder. Segundo estudo da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil produz anualmente 1,5 tonelada de lixo eletrônico e apenas 3% é coletado de maneira adequada para ser reciclado ou descartado de forma apropriada. É uma quantidade assustadora jogada muitas vezes a céu aberto. E para saber mais sobre esse assunto, a Lia de Costa foi conversar com o José Palheta. Confira.
Entrevista ambiental.
Na entrevista de hoje, eu converso com José Palheta, especialista em resíduos sólidos, com pós-graduação em saneamento ambiental e proprietário da JP Saneamento e Educação Ambiental. Seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia.
Eu fico muito feliz de contribuir, de alguma forma, com informações sobre resíduos sólidos, principalmente usando esse espaço aqui no seu programa para que a gente possa estar fazendo realmente uma educação ambiental e sanitária.
O mundo da tecnologia é encantador e praticamente todos os dias surgem novidades nesse mundo tecnológico. Essas novidades fazem com que as pessoas troquem de aparelhos como celulares, computadores, etc. de forma muito rápida, ou então, por algum problema, eles são deixados de mão. Então eu pergunto a você, o que fazer com esses equipamentos?
Essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante. Interessante porque é bom a gente saber que existem requisitos legais, existem leis específicas, né, e bastante ferramentas legais específicas para a gestão de resíduos sólidos, tanto da esfera federal, estadual e municipal também. Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei Federal, 12.305, de 2010, existe um artigo específico, é o artigo 33, que fala sobre a logística reversa. Então, ela se baseia no ciclo de coleta e restituição desses resíduos sólidos, para que ele volte ao processo produtivo ou para a destinação final, caso encerre e se esgote todo o tipo de energia que possa ser retirado dele. Que é o que a gente chama aí de ciclo da vida do produto. As empresas geradoras, elas têm um papel de articular essa cadeia, devolvendo o resíduo para o mercado com uma outra finalidade. Ou no caso, né, caso se esgote toda a possibilidade de ele voltar, né, né, elas devem encaminhar esse resíduo para um local adequado para disposição.
Quais as consequências em descartar esses equipamentos em uma lixeira comum? E qual seria a forma correta para descarte?
Enquanto esses equipamentos eletrônicos estiverem vedados, eles não apresentam risco à saúde, ou praticamente não apresentam. Mas também não pode ser descartado de qualquer maneira no meio ambiente. O perigo acontece quando esses aparelhos têm seus componentes violados e manipulados de forma incorreta. Existem dezenas de componentes que podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como por exemplo chumbo, mercúrio, cobre, zinco. São vários metais pesados que podem estar presentes nesses aparelhos eletrônicos e aí eles contaminam realmente o ambiente e o indivíduo, que é o próprio indivíduo que está manipulando erroneamente esse tipo de resíduo. Então esse tipo de resíduo ele precisa ter uma destinação final de forma correta. Ele não pode ser depositado em aterro, ele não pode ser jogado, sabe, de qualquer maneira em terrenos baldios, colocado à disposição para coleta domiciliar.
Existe alguma lei específica para o processo de reutilização desses resíduos ou projetos nesse contexto?
A lei específica com relação à gestão de resíduos, existe uma lei federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu falei agora há pouco, 12.305. Mas os estados também têm leis específicas, todas oriundas da política, assim como os municípios também. Essa logística reversa é interessante que não só a empresa, vou reforçar mais uma vez, tem essa responsabilidade. Ela tem essa responsabilidade de articular essa cadeia, né? Desenvolver essa cadeia para que o resíduo ele volte novamente para o mercado com uma outra finalidade, a não ser que esgote toda a sua energia e aí ele é encaminhado como rejeito para um local adequado. Mas o poder público também tem sua responsabilidade e a sociedade também tem que fazer a parte dela, que é usou e aí descartou, tem que fazer voltar ao comércio, ao distribuidor, ao fabricante. O fabricante tem que disponibilizar ferramentas para que faça essa coleta e o poder público também entrar com uma parcela de responsabilidade na articulação. O nosso grande problema a nível regional é a questão da logística. Então, ainda não aconteceu, em outros estados acontece, em outras cidades, como é o caso de Manaus, no Amazonas, acontece isso muito bem. Tem empresas especializadas que fazem isso. O problema é que aqui, para esse resíduo sair daqui, tem um custo grande de frete. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu articular para que essa logística reversa com relação aos eletroeletrônicos ela funcione de maneira adequada. Mas é justamente por causa desse transporte que o custo é muito alto.
Muito obrigada, José Palheta, especialista em resíduos sólidos, pela participação no programa. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Obrigada, Liege, e ao professor José Palheta pelos esclarecimentos. Estima-se que até 2050 o mundo vai produzir cerca de 120 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Ao calcular anualmente, o valor da produção do lixo eletrônico global, o resultado já supera a casa dos US$ 62,5 bilhões. Cerca de R$ 335 bilhões. Esse valor corresponde mais que o produto interno bruto, o PIB de vários países. Esses dados são do relatório divulgado pela Plataforma para a Aceleração da Economia Circular e pela Coalizão das Nações Unidas sobre Lixo Eletrônico. E cabe a cada um de nós reciclar e dar o destino correto a cada resíduo que produzimos.
Para a natureza preservar, vamos todo mundo reciclar. É só a gente o lixo organizar. Pois tudo tem o seu lugar.
Para a natureza preservar, vamos todo mundo reciclar. É só a gente o lixo organizar. Pois tudo tem o seu lugar.
O plástico a gente aconselha.
E tudo pra lata vermelha.
O metal pra natureza fica bela.
Pra lata amarela.
O vidro que eu pesquei com a minha rede
já foi pra lata verde.
O papelão de leste, oeste, norte a sul,
seu lugar é na lata azul.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
eles não tão nem aí. Eles não te dão valor. Eles querem destruir a magia dessa cor, dessa cor. Mas a tendência da indústria é crescer. Mas pra que aconteça...
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre o destino correto do lixo eletrônico. Os aparelhos eletrônicos devem ser reciclados de forma cuidadosa por pessoas especializadas. Caso contrário, o risco de contaminação para o meio ambiente e o perigo à saúde humana são altos. Países em desenvolvimento como a Índia e a China, quarto e primeiro lugar na produção de lixo no mundo, apresentaram um crescente corpo de evidências epidemiológicas e clínicas ou problemas de saúde, ligando o alerta vermelho à ameaça do lixo eletrônico.
O lixo fede, o lixo pode matar. O lixo fede, o lixo pode matar. Não jogue lixo no chão, não jogue lixo na rua, não jogue lixo na praça. Não jogue isso no rio, o mundo está por um fio, não jogue isso no mar. Não jogue isso no rio, o mundo está por um fio, não jogue isso no mar. O lixo fede, o lixo pode matar. O lixo fede, o lixo pode matar.
O lixo eletrônico não fede, mas pode causar sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente. Os cartuchos de tôneres de impressora, por exemplo, contêm um pó que, ao entrar em contato com fogo, libera gás metano. Além de agredir o meio ambiente, o componente também pode causar problemas respiratórios. O descarte incorreto da tinta proveniente desses cartuchos pode contaminar o solo e lençol freático, o que deixa o terreno inapropriado para uso, e a água também fica imprópria para beber. Por isso, é importante falarmos sobre o risco do descarte incorreto desses produtos desde muito cedo. Para entender sobre o que estou falando, acompanhe a nossa radionovela de hoje.
Amazônia e suas histórias, agora em radionovela.
Em uma comunidade no rio Arapiuns...
Deixa lá, meu amor.
Bom dia, crianças!
Bom dia, professora!
Todo mundo já está preparado para a nossa aula de hoje?
Já!
Ah, então vamos ligar o nosso rádio, sintonizar na Rádio Rural...
Para acompanhar o Para Ouvir e Aprender, né, professora?
É sim, Mirosmar. O programa já está para começar e todos devem prestar bem atenção.
Ai, eu gosto muito do programa.
Eu também. Tá bom, já vai começar.
Professor, eu acho que o nosso rádio não tomou café hoje, não.
É, por que a senhora não faz um caribé pra ele?
Chega, crianças. O rádio está fraquinho, sim, mas foi a pilha que acabou.
Ah, professora, isso é fácil de resolver. É só jogar essas pilhas fora e comprar outras lá na taberna do seu Inácio.
Jogar fora onde, Mirosmar?
Fora onde? No lixo. O papai sempre faz isso com as pilhas do rádio lá de casa quando acabam.
E lá em casa, a mamãe manda jogar as pilhas velhas no mato, professora.
Olha já, no mato, é? Tu quer prejudicar a natureza? Pilha velha é lixo. E lixo deve ser jogado no lixo, né, professora?
Nem sempre, Mirosmar. As pilhas que você compra para funcionar o rádio, o relógio e outros aparelhos eletrônicos não podem ser jogadas diretamente no lixo doméstico, ou seja, nesses aí que você recolhe em casa. E muito menos no mato, prejudicando a natureza e todo o meio ambiente.
Mas, professora, por que as pilhas usadas podem fazer mal para a natureza e para todo o meio ambiente?
Ah, isso é fácil, é porque elas podem explodir.
Negativo, Mirosmar. Muita gente pensa que as pilhas, as baterias de celular e de relógio explodem, mas isso não é verdade. O que é perigoso é a contaminação dos metais que existem nesses objetos.
E é? Mas o que tem já as pilhas e as baterias que podem fazer mal?
A As pilhas e as baterias têm metais muito tóxicos e bastante venenosos, como o níquel e o chumbo. Muitos lixos eletrônicos têm um tempo de degradação de 100 a 500 anos.
Puxa!
E os metais pesados têm vida infinita, ou seja, eles nunca acabam, apenas se transformam.
Mas por que já essa ruindade dos metais, professora?
Não é ruindade não, Aninha. É que eles são tão pesados que a natureza não consegue absorvê-los facilmente.
Então, professora, se a gente não pode jogar no lixo, não pode jogar no mato, onde é que a gente vai jogar essas coisas?
Só se for no rio ou no igarapé.
Não, Mirosmar! Quando as pilhas e as baterias dos rádios, dos relógios e dos celulares não servirem mais, é só levar no estabelecimento comercial que você as comprou e eles vão encaminhar essas pilhas e baterias aos seus fabricantes, que vão dar o destino correto para elas.
E onde é que eles vão jogar elas, professora?
Bem, aí eles irão enviá-las aos aterros industriais super protegidos para que os metais não prejudiquem o solo, a água e nem os alimentos.
Ah, agora eu tô entendendo. Se faz mal pro meio ambiente, também faz mal pra gente.
Isso mesmo, Juca. Se jogarmos as baterias e as pilhas em qualquer lugar, de uma forma ou de outra, vai acabar afetando a nós mesmos, causando muitas doenças, principalmente respiratórias e até câncer.
Vixe Maria, puxa vida! Então eu vou correndo lá em casa avisar o papai e a mamãe pra eles não fazerem mais isso.
Vai mesmo, Mirosmar, mas não agora, porque eu já pedi pro seu Bento, o vigia, ir lá na taberna do seu Inácio comprar pilhas novas.
Mas credo, seu Bento tá mais rápido que bote de cobra.
Vamos logo, professora, bota logo essas pilhas novas no rádio, que o programa do rádio pela educação já deve estar na sessão pedagógica.
Verdade, é.
Prontinho, crianças. Agora é só sintonizar direito e...
Peraí, professora. Faltou uma coisa.
Mas o que foi agora, Mirosmar?
O que a senhora vai fazer com essas pilhas usadas?
Eu vou devolver lá na taberna do seu Inácio.
Não, a senhora não vai fazer isso, não. Quem vai levar lá sou eu. Porque a gente tem que ser, desde pequeno, responsável pela natureza e pelo nosso meio ambiente.
Tá certo, menino. Então pega essas pilhas, guarda aí na mochila e vamos continuar a nossa aula. E atenção, é para ouvir e aprender.
O rádio ligado fala da gente, fala da escola da arte do povo. Como eu vou descobrir?
Falar através desse martelo o que penso da tal ecologia, um assunto que rola todo dia, como sendo vetor de um flagelo. Não importa se é feio ou se é belo, já que causa tamanha reação. Impossível é parar a progressão das indústrias que vão aparecendo. Cada dia que passa vão crescendo mais motores e mais devastação. Vejo os carros nas ruas do Leblon, reluzindo as luzes quando passam, e a menina dos olhos que embaçam, procurando saber o que é bom. Meu ouvido inventa um novo tom, muito mais do que aquilo que aprendeu. Quando sonha nos braços de Morfeu, o barulho transforma em harmonia. Eu destilo o ruído em sinfonia e desenrolo o novelo de Teseu.
Cada dia que passa vão crescendo mais motores, máquinas e mais devastação e poluição. Foi pensando em diminuir esses problemas que em 2010 o governo brasileiro criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei de número 12.305/2010. Segundo a lei, os fabricantes, distribuidores, comerciantes, consumidores e os titulares de serviços públicos de limpeza devem tomar medidas para minimizar o volume de resíduos gerados e instituir uma cadeia de recolhimento e destinação ambientalmente adequada pós-consumo. Como as iniciativas por parte dos governos ainda são poucas, empresas e organizações da sociedade civil vão fazendo a sua parte. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Caminhos da Amazônia.
Notebooks, celulares, pilhas e tantos outros equipamentos eletrônicos são jogados todos os dias no lixo. E na maioria das vezes, esses materiais são descartados de forma incorreta. Porém, o chamado lixo tecnológico continua sendo um desafio para muitos países quanto às soluções de seu destino final adequado e na implementação de políticas para resolver essa situação problemática, como explica Adriane Gama, especialista em lixo tecnológico e meta reciclagem e educação ambiental.
Estão fazendo um panorâmico mundial sobre as políticas de destinação dos RES. A União Europeia criou em janeiro de 2003 um sistema de responsabilidade ambiental, o qual regulamenta o tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, obrigando os fabricantes a se responsabilizar por todos os eletrônicos produzidos, influenciando como lei em muitos países, inclusive no Brasil, com incentivos à sua reciclagem.
As consequências de um descarte incorreto do lixo eletrônico são altamente desastrosas e causam fortes impactos ambientais, como a contaminação de solos e rios e subterrâneos pelos materiais tóxicos e de seus componentes eletrônicos. A forma mais correta seria por meio da coleta seletiva de resíduos domiciliares e do lixo eletrônico das empresas. Adriane Gama destaca que são poucas as cidades que disponibilizam este serviço.
Então, a forma mais correta de descartar esses equipamentos seria por meio da coleta seletiva dos nossos resíduos domiciliares e do lixo eletrônico das empresas. No entanto, ainda na nossa cidade não existe um local apropriado que possa receber esses materiais eletroeletrônicos e dar um destino final ou alternativo de ampliar o seu ciclo de vida.
Existe um negócio de impacto chamado descarte correto que atua justamente na perspectiva de dar funcionalidade àquilo que seria descartado. Alessandro Dinelli, proprietário da empresa, conta como surgiu esta proposta.
O descarte correto nasceu através de um trabalho que eu desenvolvia já há alguns anos de inclusão digital no Amazonas, onde a gente já reutilizava computadores, recuperava e levava para a comunidade baixa renda interior do Amazonas. Com a questão da política de resíduo sólido, eu vi que ali estava nascendo uma nova indústria, uma indústria da logística reversa. Assim como tem uma fábrica que fabrica, deveria existir uma fábrica reversa, né? Uma fábrica que desfabrica aquele produto obsoleto, pós-consumo, quebrado, ou até mesmo em funcionamento. E assim surgiu em 2011 a Descarte Correto, como um dos primeiros negócios de impacto da Amazônia e da região norte, onde a gente vai de encontro à política de resíduo sólido, a negócios de impacto e principalmente a questão da economia circular.
Na prática, o processo da descarte correto acontece da seguinte forma: a coleta desses equipamentos, o processo de triagem, classificação, transformação, armazenamento e os três tipos de reuso dos equipamentos. O primeiro reuso é dedicado à fabricação de outros computadores para levar a inclusão digital para os povos da Amazônia, como explica Alessandro Dinelli.
Depois que esses equipamentos passam por esse processo de triagem e classificação, eles são armazenados e vai para a nossa equipe de produção, onde a gente vai de 2, de 3, às vezes até de 4 computadores, refabricar um computador, e a cada 10, 15, 20 computadores refabricados, nós implementamos centros de inclusão digital. O nosso grande propósito também com esse trabalho é levar a inclusão digital para todos os povos da Amazônia. E nós também temos uma plataforma que leva 60 cursos livres profissionalizantes para as comunidades. Então, esse primeiro reuso é levar a inclusão digital e democratizar de forma acessível cursos profissionalizantes.
A segunda também segue a proposta da inclusão digital. Nessa, os equipamentos recuperados e seminovos são disponibilizados para venda em um preço acessível à população. Por fim, as outras partes dos resíduos, que não podem ser mais reaproveitados, passam por um processo de manufatura reversa e se transforma novamente em matéria-prima, como plásticos e metais para as indústrias. Para Alessandro Dinelli, fundador da Descarte Correto, ser um fornecedor de matéria-prima vindo desse pós-consumo gera um impacto positivo e contribui na preservação do meio ambiente.
E com isso a gente acredita que cada vez mais a gente, sendo um fornecedor de matéria-prima, vindo através desse pós-consumo de economia circular, a gente vai estar gerando um impacto positivo e ajudando o nosso meio ambiente cada vez mais.
Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Obrigada, Daniela, e parabéns à turma do Descarte Correto pela iniciativa. São atitudes como essas que podem amenizar o problema da dificuldade de descarte do lixo eletrônico. Mas é importante também lembrar que a questão depende de vários fatores, incluindo a vontade política de nossos governantes. Além disso, os equipamentos, quando intactos, não liberam substâncias potencialmente poluidoras no meio ambiente. problema são as práticas inadequadas de pessoas que desejam recuperar metais e outras substâncias desses equipamentos sem o devido cuidado. E com esse recado é hora de colocar o motor na água e seguir viagem. Mas você pode continuar conosco em nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Repetindo, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Baixe o programa, compartilhe ou mande mensagem para o nosso e-mail cadastrado lá. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro.
Desde que o homem aqui aportou, já queimou, poluiu, desmatou. Matou vida, matou bicho, quase tudo ele acabou. Desde que o homem aqui aportou, já queimou, poluiu, desmatou. Matou vida, matou bicho, quase tudo ele acabou. Jogou veneno e lixo, o rio quase secou. Nossa Senhora, ó Virgem Santa, que horror, cabra, homem é um terror. Mudou o clima, trouxe a enchente, o homo sapiens virou predador. Nossa Senhora, ó Virgem Santa, que horror, cabra, homem é um terror. Mudou o clima, trouxe a enchente, o homo sapiens virou predador. Terra da gente, meio ambiente, é a vida que Deus deu, vamos cuidar e vigiar e preservar. Todos nós num caminho, você e eu.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.